vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, finalmente de volta a mais aguardada, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Finalmente de volta? Então isto é assim? Eu só estive fora uma semana agora. Sim. Mas já estou a ver aqui que para nós aqui no podcast, não acho que vais gostar disto, o verão continua. Nós recusamos-nos a aceitar que as férias acabaram. Sim. Pronto, espero na próxima semana já poder ter o prazer de partilhar este podcast contigo e com o Miguel.
Sim, esperemos.
Mas estou muito bem, estou muito bem acompanhada hoje. Atenção,
está,
João.
É verdade.
Estou muito bem acompanhada.
Miguel Magalhães está de férias, esta semana está fora, mas isso não significa que não há podcast. Pelo contrário, vamos falar aqui de uma série, de uma plataforma que nós ainda não tínhamos, pelo menos dado destaque assim na primeira parte do podcast, que é a Filmin. A Filmin estreou recentemente uma série que foi considerada a melhor série no Festival de Berlim. É uma série que se chama, vou tentar dizer em norueguês, porque é Arkitekten, ou Arquiteta, vá, de Architect, se quiserem. E é uma série, como eu disse, norueguesa. Eu não conheço, eu não sei se tu conheces muitas séries norueguesas. Eu acho que tu tinhas falado uma vez, tinhas visto uma que é o Norseman, não é?
Que é o Norseman, exatamente, vikings. Que é uma série que está na Netflix, é uma série de vikings, que é, mas é diferente, o estilo é diferente, porque Norseman é uma série de comédia, de sátira, enquanto que, no caso da arquiteta, claramente, ainda que haja um valor humorístico na história, diria que não é bem esse o melhor input que podemos dar sobre a série.
Sim, eu tinha visto uma que se chama Heimabahn, que eu acho que a tradução em inglês é Home Ground, que é no fundo sobre uma mulher que se torna treinadora de uma equipa de futebol da primeira divisão da Noruega. Uhum. Treinadora principal, pronto.
E... Mas baseada numa história real ou não?
Não, acho que não. Mas agora não tenho a certeza já. Okay. Acho que não. E no elenco está um tipo que é o John Carreyrou. Pá, o John Carreyrou foi profissional de futebol durante alguns anos. Ele é norueguês, pronto, depois decidiu ser ator. E até entrou no Maleficent, que é aquele filme, acho que é da Disney, não é? Com a Angelina Jolie.
Sim, com a Angelina Jolie. Yeah. Sim.
E entrou também no playlist que falámos há pouco tempo aqui sobre isso. Uhum. Na Netflix. Pronto, o John Carreyrou, entretanto, pronto, faz aí umas participações. E provavelmente entrou em coisas norueguesas que eu não domino, não é? Fui só à procura daquilo que conhecia.
Sim, que nós não, estranhamente, não consumimos.
Não dominamos a totalidade do meio audiovisual norueguês. Mas pronto, falando da arquiteta, né, que estreou recentemente na Filmin, nessa plataforma, qual é que é a história? O que é que podemos dizer? Para, no fundo, as pessoas perceberem o que é que estamos a falar sobre isto.
É uma ótima questão, porque nem eu tenho certeza de que percebi 100% o que é que se está a passar na arquiteta. Mas eu diria que, se tivesse de resumir a história, é a história de uma rapariga, que é Julie, que mora em Oslo e que está, no fundo, à procura de casa. Ela não tem sítio para morar, está à procura de casa, e percebemos que aquilo está acontecendo numa realidade em que a economia não está no seu ponto alto, por assim dizer. E basicamente, ao longo de 4 episódios, acompanhamos o progresso da Julie. Ah, é importante acrescentar que a Julie é aspirante à arquiteta, na altura em que estamos no primeiro episódio, ela ainda não é arquiteta, é uma intern, é uma estagiária. Isto é relevante, que é quase do género, nem as pessoas que pensam ou que desenham as casas tinham capacidade para as adquirir. E portanto, no fundo, isto é a história de como é que a Julie vai juntar o seu sonho de ter uma casa com o seu sonho de ser arquiteta, para tentar resolver uma espécie de crise económica, crise habitacional, que está a acontecer nesta realidade. Esta realidade que eu sinceramente não vos sei dizer quão longe ou quão obscura é, porque nem ela nos é apresentada. E eu estar a dizer que nem eu tenho 100% de certeza da história, porque eu diria que isso é um dos bons pontos da série, que é: não tens grande background sobre o que é que está a acontecer ali. Sobre porque é que estás assim. Sabes que não há muitas pessoas na rua. Se tiveres de ficar muito tempo na rua, tens de pagar, tens de estar a consumir alguma coisa, aliás. Tens tipo drones a policiar, portanto dá uma ideia de um futuro distópico, mas que não tens, como costumas ter por norma neste tipo de séries, toda aquela introdução pesada e dura sobre isto é assim, porque em 2038 houve uma grande mudança socioeconómica no mundo.
Sim, eu acho que a série fez tanto, ganhou o prémio e tem feito algum sucesso na crítica, não é? Precisamente porque quando nós olhamos e assumimos que a série é uma distopia, em que as pessoas não têm sítio para viver, em que os ricos ficam mais ricos e a classe média quase que desaparece porque ninguém consegue comprar uma casa, eu acho que o sucesso da série, ou o sucesso da problemática da série, tem a ver com o facto de ser uma distopia que não está, se calhar, assim tão longe, né? Ou seja, que se calhar não é uma distopia, tá? Que é nós vivemos, né? E tem-se falado muito disso nos últimos meses no nosso país, e acredito que não seja só um problema do nosso país, né? Porque senão não estaria uma... Ou seja, a série norueguesa, de certeza que não se inspirou em Portugal, né?
Não se inspirou na crise habitacional de Lisboa, sim.
Não, mas de facto é um tema que afeta quase todas as capitais europeias e todas as coisas capitais do mundo, que é este, que é as pessoas não poderem viver na cidade porque não têm dinheiro para poder viver na cidade, pá, e muitas vezes nem conseguirem viver fora da cidade. Isto acho que é um tema que diz muito a muitas pessoas, infelizmente. Ou seja, há mais pessoas com empatia com isto do que as que não há, não é? Porque há mais pessoas que não conseguem ter casa do que as que têm casa. E eu acho que isso parte do sucesso, se quiseres, da série, tem a ver com isso. Tem a ver com... Nós estamos a olhar, a série é relativamente curta, são 4 episódios de menos de 20 minutos, portanto vê-se bastante bem, mas onde de facto nós podemos...
Sim, é o equivalente a um episódio de muitas séries que há por aí hoje em dia, também são muito boas, mas é uma coisa que se vê mesmo rápido.
Nós podemos olhar para a arquiteta, vá, e ver um bocadinho daquilo, a ter um bocadinho medo daquilo que pode ser o nosso futuro, pronto, e acho que isso é problemático. A série fez-te lembrar alguma coisa... Ou o que é que gostaste mais?
É assim, a série faz-me lembrar...
Para além da temática, não é? Porque a temática, pronto, é interessante.
Sim, sim, a temática é interessante e até mesmo... O que é que eu... Se eu tivesse de destacar, o que eu gostei mais foi da simplicidade da história. Ou seja, a história em si é obviamente que é complexa e é uma história até um bocado pesada. Se nós nos imaginarmos naquela realidade, há ali um conjunto de decisões um bocado duras de tomar. Mas, na verdade, a história é bastante simples no que diz respeito... Não só, obviamente, a duração dos episódios, mas também ao número de personagens, às camadas que nos apresenta. Ou seja, eu gostei muito do facto de ver estes 4 episódios, perceber exatamente a mini-história, por assim dizer, ou a história isolada que aquilo me está a contar, sem ser obrigatório eu perceber tudo o que está por trás, sem eu perceber, ok, porque é que de repente estamos numa realidade em que não há carros? Porque é que estamos numa realidade em que as pessoas não usam as garagens? Porque é que estamos numa realidade em que... Tu, para estares na rua, tens que pagar ao fim de 5 minutos, tens de pagar alguma coisa, porque senão estás a cometer uma ilegalidade. Há um conjunto de coisas que eu sinto que provavelmente se fosse uma série feita para... Como é que eu vou explicar isto? sem parecer mal, mas é quase como se fosse uma série para encher chouriços.
Eu percebo o que é que estás a dizer. O que estás a dizer é isto, que é... A série tem um objetivo. O objetivo é mostrar isto, que é... É difícil viver no centro da cidade. Tudo o resto que ajuda... Que é difícil viver na cidade, tipo, as pessoas estão a ficar sem sítio para viver. Isso é o objetivo principal. Exatamente. Tudo o resto que anda à volta, como é que as pessoas ganham dinheiro, o controle que pode existir, é completamente secundário e é zero
secundário explorado. E até é deixado quase para a nossa imaginação, estás a ver? Eu gosto disso porque eu sinto que, até mesmo aqui no podcast, nós já falámos de algumas séries distópicas, de realidades distópicas, em que muitas das vezes dão-nos uma pequena história ao início, mas depois passam o resto da série a enquadrar-nos num universo. E esta série não faz tudo isso. E eu acho que uma das partes que explica isso é o facto de ela estar de ser uma série que à partida não terá, pudesse não ter tanto hype, não está numa plataforma, pelo menos cá em Portugal não está... numa das gigantes internacionais, e aí facilmente poderia passar despercebida, mas isso também faz com que possa talvez haver um cuidado extra na forma como queres contar a história, não estejas preocupado com tem que ter 8 episódios de uma hora porque queremos que as pessoas fiquem aqui presas a este universo e depois ainda ter um spin-off. Não, eu sinto mesmo que eu gosto da versão resumida, da forma como esta série é feita.
Exatamente.
Depois, em termos de referências, o que é que eu achei? Não sendo, lá está, uma connoisseur de conteúdos noruegueses e nórdicos, no geral, sinto que tudo aquilo que vi me dá vibes do mesmo e reforça a minha opinião de que eles têm uma forma muito diferente de contar as histórias. Quase como que, sabes aquela, não é uma piada, mas é aquela questão de, por exemplo, tudo o que são séries latinas normalmente são mais fogosas, são mais quentes, e quando eu digo quentes não estou a falar necessariamente de, série, de cenas eróticas, estou a falar de as pessoas entre si, a forma como as personagens interagem, é uma forma mais quente, mais calorosa. Sinto que os conteúdos nórdicos é ao contrário, que é, parece quase que as personagens são indecifráveis. Pode ser o estilo de acting, pode ser a forma como é gravado, como é feito. As próprias cores da série são, tipo, estás ali a viver num constante cinzento. E, portanto, eu sinto que me fez lembrar as poucas, os poucos conteúdos parecidos que eu conheço têm uma linha claramente comum. Sei lá, tudo o que seja La Revendrier é muito semelhante. Não em termos de plot, mas em termos de forma de contar a história e da forma como está escrito. E, sinceramente, não me importo com isso. Tipo, eu não me importo, mas acho que claramente depois isso traz consequências. Sei lá, nomeadamente o facto de eu chego ao fim do último episódio da Arquiteta, gostei muito do que vi, não me apetece pedir mais, estás a ver? Não me apetece ver mais daquilo. Ou seja, entendes o que eu quero dizer? Há séries que tu por acabas acaso, o...
Eu por acaso fiquei com vontade de saber mais, mas pronto, mas percebo o que é que estás a dizer.
Mas tu sentes que te preocupas com aquelas personagens?
Eu senti.
A sério? Ok, yeah, é que eu por acaso acabei a fazer tipo, ok, isto foi giro, mas eu daqui a uns tempos não vou pensar o que é que será feito da Julie ou do...
Não, eu acho...
Do ex-namorado dela, tipo, não vou ficar a pensar nisso, estás a ver? Não teve esse impacto de ligação emocional.
Sim, não querendo estragar muito a história, mas também tudo o que saiu sobre isto fala sobre este assunto, mas que é, a Julie vive num parque de estacionamento, ou seja, há uma série de pessoas que... De forma clandestina, começaram a viver em parques de estacionamento porque, não, como não há carros, os parques de estacionamento estão livres e, portanto, um lugar de estacionamento dividido com cortinas passou a ser um quarto onde as pessoas podiam viver. E parte da ideia dela para o futuro, vá, da habitação em Oslo, tem a ver com isso. Pronto. E, portanto, por serem uma situação precária, por nos serem apresentadas personagens, depois chegam sem casa, por perceber que, mesmo alguém que pode estar num emprego relativamente estável, pode estar sujeito a ficar sem casa, né? A ficar sem teto. Tipo, sim, claro. tive ali alguma empatia. A mim, confesso que me fez lembrar um bocadinho, mais pelo tom, o Succession. Porquê? Porque, primeiro, porque apesar do assunto ser sério, há sempre um certo humor, vá, em algumas personagens e na forma como abordam os temas, como abordam os assuntos. Uhum. Há sempre personagens que são mais disruptivas na forma como abordam os assuntos, tipo a namorada do ex-namorado da personagem principal, a chefe dela. Portanto, essas são duas personagens que estão ali um bocado para desromper,
exatamente,
o sistema, para criar o caos, vá, por exemplo. E depois, por outro lado, a forma como é filmado, né? O Succession tem aqueles planos em movimento, não é? E que às vezes estão a focar numa conversa, não estão a focar necessariamente as pessoas que estão a falar, estão a focar pormenores e etc. E eu acho que a série procura, ou tentou fazer isso algumas vezes. Óbvio que isto não é um original do Succession, isto já foi feito numa série de outros sítios, mas este formato,
sim, mas
que estamos
é
mais habituados.
Oscar, o nome maior.
A ver quase no formato documental, estás a ver? Como o The Office, né? Que também fazia muito isso, ser filmado quase como uma sitcom ou um mockumentary, tem um valor, tipo, de repente isso tornou-se geral, a forma como se filmam coisas assim. Já tínhamos assistido a isso noutros filmes, sei lá, o Big Short também é muito filmado assim. E eu gosto muito disso, eu gosto muito desse estilo, gosto muito de estar a ouvir uma coisa e estar a me mostrar outra e eu conseguir estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, a interpretar aquilo que as pessoas estão a dizer e a interpretar os movimentos ou os planos que me estão a mostrar sobre isso.
Aliás, queres saber um fun fact?
Ok.
Vou-te dar um fun fact. Que é a atriz que faz de personagem principal, a Julie,
okay,
apareceu na quarta temporada de Succession.
Ok. Ok. É fazer o quê? Giro.
Ela era ex-namorada
do Madsen.
Agora não sei o nome dele. Sim, sim, exatamente.
Sim, era. É verdade, pá. A cara dela realmente não era estranha. Ela é a diretora de comunicação da empresa, não é? Que eles vão...
Exatamente, dos outros gajos.
Sim, exatamente, que eles vão comprar.
Não, está-me a falhar o nome.
É, a empresa chama-se Gojo, não é? Tipo, ela era tipo a assistente, vá, a diretora de comunicações da Gojo, que queria comprar depois o negócio da família Roy. Realmente a cara dela não me era estranha, e agora já sei de onde é que vem. Pronto. Sim, pá, muito bem. Pronto, já sabem que o Architecten, ou The Architect, está disponível na Filmin, podem ver estes 4 episódios de 20 minutos, vê-se muito rápido, e depois digam-nos também o que é que acharam. Está bem. Mariana, nós aqui, se calhar vamos avançar e vamos para os nossos créditos finais.
Let's go.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Ora bem, como sabem, nas últimas semanas temos tido o apoio da Zomato.pt nestes créditos finais. A Zomato é a app de descoberta de restaurantes mais utilizada em Portugal. Tem um sistema de pontos que permeia os seus utilizadores sempre que fazem reviews, reservas, pedidos de adesão. Esses pontos dão-te acesso a prémios dentro da plataforma, que podem ser, por exemplo, descontos em restaurantes. Neste verão, a Zomato está com uma campanha na qual, se ajudares a app a atualizar a plataforma, como por exemplo identificar um novo menu num restaurante ou identificar um novo restaurante, atualizar o horário de funcionamento do restaurante que passou a ter almoços e antes só tinha jantares, se fizeres isso, a Zomato vai-te atribuir o dobro dos pontos que habitualmente atribui e portanto mais rapidamente podes ter acesso a estes descontos. Já sabes que podes descobrir tudo sobre isto no link na descrição do episódio. E temos aqui uma novidade, não é? Temos aqui uma novidade. Porquê? Porque está...
É verdade. Depois de algumas semanas a prometer.
Sim. Está a decorrer nas redes sociais do Acho Que Vais Gostar Disto, nomeadamente no Instagram, um incrível passatempo em que estamos a oferecer 3 subscrições Zomato Pro, que dão acesso a uma série de vantagens, nomeadamente ofertas, descontos em refeições. Portanto, vão participar no passatempo. A única coisa que têm de fazer é ir à página do Instagram do Acho Que Vais Gostar Disto e ter um comentário o mais criativo possível, em que dizem no fundo quem é que levavam a jantar, de figuras assim da cultura pop, e onde, e seguir a Zomato, e como é óbvio, acho que vais gostar disto, nas redes sociais. Façam isso, já temos algumas participações, portanto sejam criativos, e se forem os mais criativos, os 3 mais criativos, vão levar para casa estas 3 subscrições da Zomato Pro. Parece bem. Mariana, tu és assídua frequentadora de restaurantes, não é?
Sim, eu uso imensas Zomato. Acho que uma subscrição Zomato Pro era uma grande prenda para vocês receberem.
Vais participar?
E para eu vou criar um fake. Vou criar um perfil de Instagram fake para participar. Não, mas eu queria só acrescentar que isto é uma ótima... Isto, na verdade, é uma mecânica super fácil, porque é uma ótima forma das pessoas só admitirem quem é que são as suas crushes de séries e de filmes, sabes? Tipo, se eu pudesse, levava o Phil Dunphy a jantar. Íamos
tu
ali.
Levavas o Phil Dunphy a jantar?
Claro, adorava. Adorava jantar com o Phil Dunphy.
Phil Dunphy ou Rui Moreira, um dos dois, não é? Podia ser um dos dois. Presidente da Câmara do Porto, que é sósia de Phil Dunphy.
Sim, sim, sim. Não tenho a certeza se tem o mesmo sentido de humor, mas pronto, não digo que não, assim, à partida não digo que não. Okay. Mas, portanto, malta, participem no nosso Instagram.
Sim, sim, participem, façam isso e depois digam-nos onde é que foram a jantar. Oh, leva-nos a jantar, acho que é o mínimo, estás a ver? O mínimo é quem ganhar, pá, pelo menos um jantar, tipo, pá, qualquer coisa, mesmo que seja, pá,
sim,
uma coisa...
Nem, não somos muito exigentes.
Sim, 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 sim. Não temos muito critério, não é? É como as séries, não há muito critério. Sim, Mariana, o que é que trazes de créditos finais para esta semana?
Ora bem, trago 2 coisinhas. Uma delas...
Boé de coisas ou não?
Não, são duas, mas uma delas trago não só como sugestão, mas também para discussão, por assim dizer.
Okay.
E vai ser já a minha primeira sugestão para estes créditos finais, que é... Há um filme na Netflix que se chama Escolhe o Amor, que me despertou a atenção. Isto porque é um filme interativo. E atenção, eu sei que isto não é nada novo. Já tínhamos visto, por exemplo, no caso do Black Mirror, quando lançaram aquele episódio especial, o Bandersnatch, em que a ideia era... Nós vamos tomando decisões ao longo do episódio que vão afetar aquilo que vai ser o desfecho do episódio e a ordem dos acontecimentos. E este filme prometia basicamente ter a mesma premissa, com a única diferença de que Black Mirror, normalmente, temos associado quase um espírito de sobrevivência, pelo menos quando eu estava a ver o Bandersnatch, é tipo, eu sei que isto vai correr mal aqui a algures, portanto deixa-me cá garantir que a minha personagem sobrevive. No caso do filme Escolhe o Amor, eu gostei da leveza quase de ser uma coisa... Ou seja, não estou ali a lutar para a sobrevivência da personagem. Estou a escolher quem é que vai ser a pessoa com quem ela vai acabar no final do filme. E eu achava que isto era bastante promissor. Tenho a dizer, gostei da experiência, mas que tenho alguns pensamentos que vou partilhar aqui contigo, João, e também queria saber a tua opinião. Que é,
okay,
apesar de me parecer bastante aliciante a ideia de nós escolhermos aquilo que vai ser o futuro ou o fim das nossas personagens... E isto para mim pelo menos é aliciante, porque especialmente no que tem a ver com conteúdos tipo comédias românticas, eu sinto que muitas das vezes sou aquela pessoa que a meio perde a pica, porque tipo, eu não gosto assim tanto do gajo que tu escolheste. Eu preferi que tivesse ficado com o outro. E portanto, neste conteúdo o que eu pensei foi: finalmente vou poder ver uma cena e dar o final que eu quero à minha personagem. Mas depois não me senti satisfeita. Ou seja, eu tomei todas as decisões. Neste caso, por exemplo, a personagem principal tem 3 pretendentes, por assim dizer. Tem um namorado e 2 pessoas com quem tem ali um fling. E basicamente ao longo do filme eles vão se encontrando e tu vais tomando certas decisões. Tipo, quero sair com ele ou não quero sair? Dou-lhe o meu número ou não dou? Conto ao meu namorado que andei a flertar com outra gaja ou não contei? Pronto, aqui várias coisas que vão influenciar. E eu, de facto, tomei todas as decisões que eu queria para que a história acabasse com eles os dois juntos, com a personagem que eu escolhi e com a personagem principal, e no final não estava satisfeita. E portanto,
isto leva-me a concluir. Estava satisfeita porque eles não acabaram juntos ou não estava satisfeita com o
percurso? Não, acabaram juntos e felizes, percebes? É que eu sinto que tive o filme todo com uma irritaçãozinha de não, tu vais acabar com este gajo aqui, tipo, vocês têm que ficar juntos, têm que ser, e depois no final acabaram juntos e eu não fiquei satisfeita. Fiquei até um bocadinho irritada, tipo, não é quase tipo esperava que o filme me contradizesse, porque não era essa a premissa, mas quase como um sabor agridoce que me leva a concluir que se calhar esta ideia de filmes e séries interativos não é a coisa mais satisfatória. E queria saber na tua opinião, se por exemplo pegarmos naquelas que são as nossas séries favoritas, se na tua opinião tu gostavas de ter tido ou não algum impacto na escolha do final? E se achas que isso ia impactar a forma como tu recebias o final? Percebes a minha questão?
Percebo. Pronto, eu acho que há pessoas que não estão completamente satisfeitas com determinados finais, mas isso pode não ter a ver com o desfecho das personagens, pode ter só a ver com a forma como a história é contada no fim, né? Se fores perguntar a alguém se gostou da última temporada de Game of Thrones ou coisas desse género, há muita gente que vai dizer que não achou piada à forma como a história foi contada e eventualmente até há algum desfecho das personagens. Mas eu acho que tradicionalmente eu gosto de um autor, vá, que me diz que quer acabar a coisa daquela maneira. Depois sou livre de gostar, sim, ou não. Eu não acho muita piada à cena de estar aberto. Ou melhor, até posso achar, mas é um jogo. Tipo, eu estou a entender isso mais como um jogo e não tanto... Ou melhor, é um produto de entretenimento, mas é mais próximo de um jogo, de um RPG, estás a ver? De um role-playing game, do, sim, que propriamente de um filme, estás a ver? Ou de uma série, tá? Percebes? É o que eu acho.
Sim,
é
claro que sim. Eu acho que às vezes nem é tanto sobre o final, é sobre o processo. Vou dar um exemplo e mantendo aqui a referência que já demos aqui várias vezes ao longo deste episódio do podcast. Succession. Houve várias vezes em Succession, que até comentámos aqui quando fizemos os nossos episódios de review, houve várias vezes em Succession que eu pensei, epá, porquê que a Shiv tinha que fazer isto? Ou porquê que o Logan tinha que fazer isto? E que... A mim, enquanto pessoa que está a consumir o conteúdo, me frustrava na medida em que eu gosto destas personagens e quero que acabem bem, percebes? E pelo meio, antes do final, há ali algumas micro decisões que a mim, ao ver, me frustram, mas é uma frustração que não é necessariamente má. Ou seja, é bom porque quer dizer que aquele universo está construído de forma a eu preocupar-me com os personagens. E eu quero que aquilo acabe de certa forma. E quando isso me contradiz, isso causa-me alguma reação emocional, mas que não é isso que me vai fazer deixar de ver a série.
É porque eu acho que tradicionalmente, percebes? Nós, em caso de dúvida, escolhemos o conforto, estás a ver? E como em caso de dúvida escolhemos o conforto, é-nos desconfortável quando acontece alguma coisa que nós não gostamos ou não estamos à espera e etc. E por isso é que, mas nós, se formos dados a escolher, vamos escolher sempre o conforto. Queres matar esta personagem, sim, ou não? Queres não sei o quê ou não? Tudo o que for mais confortável para nós vamos escolher. Por isso é que eu acho que, enquanto autor, tipo, o teu papel é precisamente desafiar esse conforto. Atenção, não é sempre desafiar o conforto. Há coisas que podem ser só confortáveis. Não há mal nenhum, estás a ver? Não há mal nenhum numa, certo, boa comédia romântica em que tu, nos primeiros 5 minutos, já sabes que a coisa vai acabar daquela maneira, mas não importa. É sobre a viagem, não está mal nenhum. Está tudo certo. A questão é, as coisas mais marcantes raramente são essas. São aquelas que te colocam em sítios e que te fazem pensar em coisas, pá, que muitas vezes não te são confortáveis. E por isso é que eu continuo a preferir isso. Continuo a preferir, tipo, autores, vá, que me desafiam nisso do que propriamente eu escolher ou não. Percebes? Escolher é outra coisa. Vai para outro sítio do meu cérebro, estás a ver? Vai para outro sítio dos meus caixotes de entretenimento.
Sim, por outro lado, a parte boa é que, por exemplo, no caso deste filme, e tal como tinha acontecido quando foi o Bandersnatch, eu posso só ver isto e conseguir ter, tipo, 4 ou 5 combinações absolutamente diferentes. Eu, neste caso, ainda só fiz uma combinação, que foi aquela que eu queria para o filme. Pá, mas se calhar, por que não ir lá e, tipo, nas primeiras decisões causar ali um bocadinho de caos, estás a ver? Tornar a personagem principal no bad guy e depois tentar resolver. Não sei. Há várias opções. mas quis trazer aqui a discussão. Depois, a minha segunda sugestão é musical.
Aí está.
Já sei que vocês já sabem que não é assim tão comum eu trazer sugestões musicais, mas eu tenho uma questão que é quando eu fico obcecada com um artista ou com um álbum ou com uma música, eu digo-vos sempre, eu conto-vos sempre que aquilo está a acontecer, mesmo quando essa referência é Barões da Pisadinha. Não sou pessoa de me envergonhar com isso. Neste caso, a minha sugestão não é Barões da Pisadinha, mas é também uma artista brasileira, que é a Luísa Sonza. A Luísa Sonza lançou o terceiro álbum a semana passada, no final de agosto. Chama-se Escândalo Íntimo. Pá, eu estou a ouvir o álbum em loop, não sendo eu a maior fã de Luísa Sonza antes deste álbum. Mas a verdade é que há aqui várias músicas de que eu gosto muito, que andam ali entre o Bossa Nova, o Música Popular Brasileira, e pá, de que eu gosto muito. Ela tem uma música que é uma espécie de homenagem a uma música do Chico Buarque, que é o Folhetim, e que também é sobre o namorado dela, que também se chama Chico, não é? Pá, e que está a tocar non-stop no meu cérebro. E depois tem outra, por exemplo, que é o Lança Menina, que é uma referência ao Lança Perfume da Rita Lee. Pá, eu acho que é um álbum mesmo quentinho, estão a ver, para se ouvir agora.
Ou seja, ela, para fazer música nova boa, foi se inspirar nos antigos. Finalmente chegou a esse ponto.
Não. Obviamente que não só. Mas, ou seja, quando eu digo inspirar, é com referências diretas.
Ok.
Não estou a dizer que há uma coisa de novo, atenção. Estou só a dizer que não é uma coisa tipo. Tem ali umas vibes de... Não, são referências diretas. Tipo, a música Chico...
Sim.
Tu vais ouvir o folhetim do Chico Buarque e ouves aquela... E é quase como se fosse uma música-resposta, estás a ver?
Sim.
Sabes quando isso acontece? Quando um artista lança uma música, depois alguém faz... Às vezes até podem ser fãs, fazem músicas de resposta. Neste caso, tu vais ouvir as duas músicas e a letra é quase tipo uma resposta à do Chico Buarque. No caso da música do Lança Menina, é uma referência, por assim dizer... Aquilo tem uma parte final da música que é o discurso que a Rita Lee fez a falar da Luísa Sonza numa entrevista, perguntar-lhe o que é que achava dela, e ela basicamente pegou nas palavras que a Rita Lee disse sobre ela na entrevista e fez uma música chamada Lança Menina, inspirada nisso. Pá, eu achei giro, não estou a dizer necessariamente que é uma coisa super diferentona, mas olha, estou a gostar muito, por isso...
Não. Era só uma provocação, porque...
Sim, eu sei.
É bonito ver que... Não, porque assim, não estás a falar de um artista qualquer, né? Se é para te inspirares, ainda bem que estás-te a te inspirar,
claro,
no Chico Buarque,
claro,
e na,
claro,
Rita Lee. Tipo, yeah, fixe. Tipo, estás-te a inspirar, provavelmente, nos sítios certos, estás a ver? Era pior se tivesse a inspirar
outro. Sim, o que estou a dizer é só, não quero vender isto, por assim dizer, como sendo, pá, isto é uma coisa do outro mundo, nunca ninguém fez isto. Eu sei que não é.
Não, é uma
coisa que está feita de forma bonita, certo, e que eu gosto muito.
Mas nem tudo, lá está, mas nem tudo tem de ser super disruptivo. Há coisas que podem ser só confortáveis, tipo, e isso é fixe.
Yeah,
eu não conheço, pá, sou honesto, pá, conheço o nome, não sei se conheço alguma música da Luísa Sonza.
Da Luísa Sonza.
Que tem um nome perigoso, né? Tem um nome perigoso. Sonza é uma palavra difícil, né, no português. Mas vou ouvir com atenção.
Pá, João, eu acho que tu como romântico incurável vais gostar muito.
Passamos de música para música também, pode ser?
Pode ser. Quanto a música
que tens. Queremos ouvir algum bocadinho de alguma música da Luísa Sonza ou não?
Para mim podemos pôr um bocadinho do Chico.
Então
é a minha favorita, portanto podemos ouvir um bocadinho do Chico.
Então vamos ouvir um bocadinho do Chico.
Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar.
Ok, então passamos de música para música. Foi notícia esta semana que quem? Os Rolling Stones vão lançar um novo álbum, a quase 20 anos depois do último álbum de originais. Eles tinham lançado um álbum com covers de blues há uns 6 ou 7 anos, mas um álbum de originais nunca tinham lançado. O álbum vai se chamar Hackney Diamonds e o primeiro single já está cá fora, chama-se Angry. Tem um videoclipe já com a Sydney Sweeney. O Miguel vai ficar muito contente por saber que a Sydney Sweeney está a entrar no videoclipe. Os Rolling Stones, que são compostos nesta altura depois da morte do Charlie Watts, que era o baterista, que morreu em 2021, são compostos pelo Mick Jagger, não é? O vocalista conhecido Mick Jagger tem 80 anos, Keith Richards, 79 anos, e o caçula do grupo, que é o Ronnie Wood, tem 76. Pronto, portanto, são... Quando pensamos
esses meninos são para as curvas.
Sim, quando pensamos que... Exatamente, que, epá, estou um bocado cansado, não sei. Não, não, tipo, olha para os Rolling Stones, a malta que está aos 80 anos, estão a fazer ainda sim, coisas, sim. O que não deixa de ser curioso. Segundo o Ronnie Wood, a Lady Gaga vai entrar numa das músicas deste álbum. O Stevie Wonder acho que também vai entrar. Havia rumores que o Paul McCartney tinha tocado baixo no álbum, portanto, pronto, o Paul McCartney também é ele, mais um quase octogenário, se já sim. não é. E por isso, pá, eu ouvi a música, e acho que vamos ouvir aqui um bocadinho, que é do primeiro single, que se chama Angry. Eu curti bué, achei muito fixe, e portanto, se calhar, vamos ouvir aqui um bocadinho do Angry também. Ok, depois das novidades musicais, o que é que temos? Temos um filme. Um filme na Filmin, depois de ter visto A Arquiteta, andei a explorar um bocadinho mais a plataforma e descobri um filme que é uma espécie de filme de culto, que tem um bocadinho mais do que uma hora, é um filme muito, muito pequenino, que se chama A Dois Minutos do Infinito, que tem, como eu estava a dizer, todo um culto, porque se vocês forem ao Rotten Tomatoes vão perceber que tem uma classificação de mais de 90%, até no audience review, portanto há muita gente que gosta, ou melhor, quem viu o filme gostou muito. Pá, e que no fundo é um filme filmado em plano contínuo, só com um telemóvel, e é sobre viajar no tempo, ou seja, é sobre um café no Japão, pronto, o filme é japonês, em que o dono do uhum. café tem um ecrã no próprio café e vive por cima do café numa zona de apartamentos, pronto. O ecrã que está no café, está 2 minutos adiantado em relação ao ecrã que ele tem no quarto. Pronto. E então, no fundo, o café está 2 minutos à frente no futuro e todo o filme é à volta disso. É muito sobre, como é óbvio, viagens no tempo, mas é também sobre outras coisas, nomeadamente sobre percebermos ou não se somos condicionados, quando sabemos o nosso futuro, se somos condicionados a cumpri-lo ou não. Ou se podemos nós definir o nosso próprio futuro. É um filme que já foi falado há pouco tempo, o Nuno Markle fez um post sobre ele e tudo, portanto não, uhum. não estamos a ser pioneiros a falar sobre isto, mas é muito sim, engraçado.
Não foste a única pessoa a ir à Filmin ver o filme.
Não, mas é muito engraçado, é muito divertido e acho que vale bem a pena porque é um filme bastante criativo e vale a pena ver e pronto, e saber mais sobre isso. Depois, temos de ir aos aniversários, não é? Temos aqui esta semana, 25 anos do Rounders. Pá, o Rounders é um dos meus filmes assim, favoritos, daqueles filmes que não são muito conhecidos. Foi escrito pelo Brian Koppelman e pelo David Levien, que anos depois criaram uhum. uma série que se chama Billions, que acho que já algumas pessoas já ouviram falar. E também o Super Pumped, que falámos aqui há pouco tempo, que na sua primeira temporada falou sobre a Uber. E é sobre o universo do póquer, este filme, o Rounders. Basicamente, um antigo prodígio do póquer que tinha perdido tudo tem de voltar às mesas, vá, para safar as dívidas do amigo. Pronto, este antigo prodígio é o Matt Damon, do amigo é o Edward Norton. Para além deles, o filme tem ainda o John Malkovich, desculpem, e o John Turturro. Pá, e é super divertido. Eu lembro-me de ter visto o filme quando o póquer houve aqui uma espécie de uma febre.
Estava na moda.
Ou então fui só eu que senti essa febre, porque toda a gente jogava póquer em casa, tinham as fichas, a TVI passava póquer e World Series of Póquer na televisão à noite, tipo à meia-noite, uhum. não sei o quê, né? Portanto, eu sempre tive algum carinho sobre este filme e fiquei contente por perceber que fazia 25 anos agora, e portanto tinha de mencionar. Está disponível, não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, que têm de ir ao Apple TV. Se quiserem alugar e ver. E depois, por último, 30 anos de X-Files, Ficheiros Secretos.
É verdade.
Uma série criada por um senhor chamado Chris Carter, que basicamente fez isto, Ficheiros Secretos. Também deve ter ganho dinheiro suficiente para não se preocupar com muito mais. E durante mais de 200 episódios, a primeira leva teve 9 temporadas divididas, 200 episódios divididos por 9 temporadas. O que é que acompanhámos?
E Fox Mulder. Né?
O que? A seguir ainda houve mais duas.
Teve
mais duas temporadas. Portanto, foram 200 episódios em 9 temporadas e depois em 2016 houve um revival com mais duas temporadas de 10 episódios, sendo que também houve dois filmes, um em 2018 e um em 2008. Portanto, o que é que são os Ficheiros Secretos? Para quem não sabe e andou a dormir, basicamente, Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, e Dana Scully, interpretado por Gillian Anderson, são dois agentes do FBI que investigam os chamados X-Files, que são, no fundo, como é que eu vou dizer isto? Os crimes, as investigações que mexem com alguma coisa paranormal. Pronto. A história base, vá, ou o backstory base do Mulder, que se conhece, que se tornou uma personagem emblemática da televisão, é que a irmã dele teria sido raptada por aliens e parte da...
Aliens.
Yeah, e parte destas temporadas, não são as 9, porque entretanto o David Duchovny saiu da série, mas parte destas temporadas é à procura também de respostas em relativamente a isso. Esta série lançou tanto o David Duchovny como a Gillian Anderson pós-estrelato. Ela ganhou o Emmy de melhor atriz e um Globo de Ouro. O Duchovny também ganhou o Globo de Ouro. A própria série ganhou 3 Globos de Ouro. E, para irmos embora, temos de nos despedir com a mítica música dos Fecheiros Secretos, pá, que toda a gente conhece. É impossível alguém não ter ouvido pelo menos uns acordes disto ao longo da sua vida. Portanto, Mariana, para irmos embora, este episódio foi muito musical. Muito musical, mas pronto, para irmos embora.
Pois foi.
Queria só agradecer-te a ti e a toda a gente que nos esteve a ouvir. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto no Substack e também ao longo da semana acompanharem todos os conteúdos que vamos colocar no Substack. Pelo caminho, participem também no nosso passatempo com a Zomato e habilitem-se a ganhar 3 subscrições Zomato Pro. Mariana, obrigado. E vamos lá então ouvir a mítica
música dos Fecheiros
Secretos. Até à próxima.